DW Noticiário.
Olá, você acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as notícias que marcam este sábado, 23 de novembro de 2013. Violência em Luanda. O dirigente da Juventude Patriótica, a ala juvenil da coligação eleitoral Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, Wilbert Ganga, de 28 anos, foi morto, segundo diversos meios de comunicação, por efetivos da unidade da Guarda Presidencial. Outras dezenas de membros da Casa CE continuam detidos em Luanda, segundo o líder do partido, Abel Chivukuvuku. Américo Chivukuvuku, irmão de Abel Chivukuvuku, e Xavier Jaime, diretor do gabinete técnico do Secretariado Executivo Nacional, estariam entre os presos. As detenções ocorreram quando várias brigadas da Casa CE divulgavam pela cidade cartazes em protesto contra o rapto e homicídio há cerca de um ano e meio dos ex-militares Alves Camulingue e Isaías Kassouli. O rapto e a alegada morte dos dois ex-militares esteve também na origem de uma manifestação convocada para hoje em Luanda pelo maior partido da oposição, a UNITA. Esta manifestação foi proibida pelas autoridades angolanas na sexta-feira e hoje a polícia angolana efetuou disparos para o ar e utilizou granadas de gás lacrimogêneo para inviabilizar a manifestação. Sobre a morte de Wilbert Ganga, a polícia angolana ainda não se manifestou. A delegação da UNITA em França manifestou-se hoje na Praça dos Direitos do Homem, em Paris, e o membro da UNITA na cidade, na capital francesa, Domingos Miranda, declarou que recebeu com tristeza e indignação as notícias dos ocorridos em Luanda. A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, voltou a condicionar o diálogo com o governo à participação de observadores nacionais e internacionais nessas reuniões, descartando a sua participação no encontro marcado para segunda-feira em Maputo. Em conferência de imprensa hoje, o porta-voz do partido, Fernando Mazanga, lembrou que 24 rondas negociais foram realizadas sem sucesso e disse que já é tempo de considerar a presença de outros cérebros para ajudarem nas negociações. Na semana passada, o governo havia qualificado a presença de observadores internacionais como ingerência, mas admitiu a disponibilidade para incluir observadores nacionais no processo de diálogo com a RENAMO. Filomena Muturopa, candidata do Partido Humanitário de Moçambique, PAUMO, ao município de Nampula, no norte do país, que teve seu nome excluído dos boletins de voto, acusou os órgãos eleitorais de má-fé. Em declarações à agência Lusa, a candidata diz que quando os órgãos receberam o kit eleitoral, viram que faltava uma candidatura, mas mesmo assim decidiram continuar com o processo, acrescentando que aguarda que a CNS manifeste a respeito do ocorrido. Nampula é considerada uma das cidades mais importantes do norte de Moçambique e, por causa do erro, as autárquicas foram adiadas para 1º de dezembro naquele município. O ministro de Estado para a Reconciliação Nacional sírio, Ali Haidar, escapou hoje a uma tentativa de assassinato na província de Tartus, na costa mediterrânea síria, anunciou a televisão oficial sem precisar o estado de saúde do ministro e adiantando que o motorista foi morto no ataque. Homens armados teriam disparado contra o veículo em que seguia o ministro. Em maio de 2012, um dos filhos dele foi assassinado em Hama, centro da Síria, por homens armados não identificados. O Irã vai opor-se a qualquer pedido excessivo que o prive dos seus direitos nucleares nas negociações com as potências do Grupo 5 mais 1 em Genebra, declarou hoje o chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif, à televisão oficial do país. As negociações entraram numa fase muito difícil, declarou Zarif. Chegaram hoje a Genebra os ministros dos negócios estrangeiros do Grupo 5 mais 1, o que pode ser um sinal de avanço nas negociações. A chegada do secretário de Estado norte-americano John Kerry está prevista para segunda-feira. Diplomatas negociam desde a quarta-feira um acordo para limitar o controverso programa nuclear iraniano em troca de uma suavização das sanções impostas pela comunidade internacional. Vamos agora ao futebol Bundesliga. Nos jogos deste sábado, o Nuremberg e o Wolfsburg empataram por 1-1. O Augsburg bateu o Hoffenheim por 2-0. O Freiburg venceu o Braunschweig por 1-0. Frankfurt e Schalke 04 empataram em 3-3 e o Bayer Leverkusen venceu o Hertha de Berlim por 1-0. O último jogo do dia foi entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Bayer 3, Borussia 0. O Bayer, há 38 partidas, invicto. Terminamos aqui o nosso noticiário. Pode nos enviar os seus comentários sobre essa emissão. O nosso e-mail é afriportug@dw.de. A seguir, você acompanha a radionovela da DW, Learning by Ear. Mas antes, ouça o contraste com as histórias de sucesso da Tanzânia no combate à SIDA e à tuberculose.
DW. Contraste.
Todos os anos, a SIDA e a tuberculose matam centenas de milhares de pessoas em África. Mas há sinais positivos. A Tanzânia, no leste do continente, tem tido sucesso na luta contra estas doenças. O contraste desta semana, da autoria de Miriam Gerke, é apresentado por Madalena Sampaio. John Andrew Mashimba, de 58 anos, está sentado já algumas horas num dos vários bancos de madeira em frente ao Hospital Distrital de Temeke. O calor é sufocante.
Estou aqui para tratar a tuberculose. Descobri há 6 semanas que tenho a doença.
Um telhado fornece sombra na zona de espera, que é aberta. Sente-se uma ligeira brisa. O ar fresco também é importante para reduzir o risco de infecção para médicos e enfermeiras. A tuberculose propaga-se por via aérea, através da inalação de gotas de saliva contaminadas. Em espaços confinados, é grande o risco de infecção. Temeke é o centro industrial de Dar es Salaam, a capital da Tanzânia. A maioria dos cerca de 800 mil habitantes ganha uma quantia modesta, trabalhando por conta de outrem ou como proprietários de pequenos negócios. Antes de adoecer, John Andrew Mashimba vendia carvão. No teste que fez, também descobriu que tem HIV.
Senti dores no peito, comecei a sentir-me mais fraco e depois fui ao hospital para saber que problema tinha. E então descobri que tinha tuberculose.
A Tanzânia é um dos 20 países do mundo mais afetados pela tuberculose. Todos os anos são diagnosticados cerca de 60 mil novos casos. Nas últimas 3 décadas, o número de casos de tuberculose aumentou 5 vezes, em consequência da epidemia de HIV. A tuberculose é a infecção mais comum e a principal causa de morte de pessoas com SIDA. Detetada e tratada a tempo, a tuberculose é curável. A Tanzânia tem feito grandes progressos no diagnóstico e no tratamento da doença, confirma Christoph Ben. O atual diretor do Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária dirigiu durante muitos anos um hospital na Tanzânia.
Entretanto, a taxa de sucesso dos tratamentos atingiu os 88%, ou seja, 88% das pessoas que começam o tratamento também o concluem com sucesso e deixa de existir o risco de contágio para outras pessoas. Isso também tem sido fundamental na redução da taxa de mortalidade por SIDA.
O tratamento é gratuito. A terapia, uma combinação de antibióticos, dura pelo menos 6 meses e custa cerca de $100. A Tanzânia recebe os recursos financeiros necessários para importar os medicamentos do Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária. Esta organização é financiada por fundos provenientes de países e doadores privados. Até agora, a Alemanha doou $1,2 milhões. Loic, de 27 anos, está sentada sob um cobertor num pequeno pátio rodeada de caixas de comprimidos e folhetos sobre alimentação saudável. A sua camisola amarela destaca-se entre as paredes cinzentas de cimento das favelas de Temeke. Loic é uma assistente voluntária que visita pacientes com tuberculose. Hoje, já explicou a Elizabeth, uma jovem de 21 anos, como e quando deve tomar os seus comprimidos e como pode evitar que a sua filha de 1 ano e meio, Nima, seja infectada com tuberculose.
Conheci a Loic no hospital e ela faz-me sentir à vontade para falar sobre a tuberculose. E ela agora visita-me e traz-me os medicamentos a casa.
Loic trabalha para a Mukikute, uma organização fundada por antigos pacientes com tuberculose. O objetivo é educar os portadores da doença e apoiá-los durante o tratamento. Há uns anos também ela teve tuberculose. Hoje, visita em média 3 pacientes por dia.
Não sei quantas vidas já poderei ter ajudado a salvar. No trabalho que faço, sempre que me veem por aí, dizem-me: tenho sintomas de tuberculose, por favor, ajude-me. Normalmente ando pelas comunidades da zona onde vivo, Visito consumidores de drogas e alcoólicos e falo-lhes sobre os sintomas da tuberculose.
Quando têm problemas de saúde, muitas pessoas na Tanzânia ainda procuram primeiro um curandeiro. A organização Mukikute já conseguiu convencer muitos dos curandeiros tradicionais em Temeke a cooperar com o hospital local. O atendimento de pacientes em casa alivia os hospitais e, durante as visitas domiciliares, as pessoas infectadas podem ser tratadas clinicamente logo que são detectados os primeiros sintomas. Um conceito que agrada a Christoph Ben, do Fundo Global, uma vez que o perigo geralmente está nos casos não diagnosticados, explica. Apesar da elevada taxa de sucesso de 88% no tratamento da tuberculose, também há alguns casos de resistência da doença. Para os pacientes que não reagem aos antibióticos comuns, a última esperança de tratamento é o Hospital Kinbongoto, em Moshi, no norte da Tanzânia. Aqui, no sopé do Monte Kilimanjaro, a 900 metros acima do nível do mar, o clima é temperado. 40 das 320 camas disponíveis estão reservadas para os pacientes resistentes aos medicamentos. Atualmente estão a ser tratados na estação de isolamento 45 pacientes que já não respondem à terapia padrão. Uma nova ala, financiada pelo Fundo Global, já está em construção. Mary Benardi, de 20 anos, chegou há 2 dias a Moshi, vinda do hospital de Temeke, a 540 km de distância. Ela é resistente aos medicamentos, explica Riziki Kizonga, um dos médicos.
Ela tem tosse há 8 meses. Perdeu muito peso. Tem constantemente febre e dores no peito.
Mary Benardi terá de ficar mais 8 meses no hospital de Kinbongoto, mas espera recuperar e abrir um pequeno negócio quando voltar. Em Temeke, também John André Machimba espera poder em breve voltar a vender carvão, mas primeiro tem de contar à família que tem HIV. Não se sabe onde nem como foi infectado. Todos os anos ainda morrem na Tanzânia 84 mil pessoas devido a doenças relacionadas com o HIV-Sida. No entanto, o país tem feito enormes progressos na luta contra a pandemia. Há 20 anos, funerais de doentes consideram uma ocorrência diária, recorda Christoph Ben, do Fundo Global de Combate à Sida, Tuberculose e Malária.
Os jovens estavam a morrer, as crianças deixavam de ter quem cuidasse delas. Em todas as aldeias havia órfãos. Podia ver-se como este país estava a sofrer, tanto social como economicamente.
Nos anos 90 tornou-se possível tratar a SIDA. Antes, ninguém queria fazer o teste do HIV sabendo que o resultado podia ser uma sentença de morte. Entretanto, a taxa de SIDA na Tanzânia diminuiu de 20% para 5,8% em 15 anos. Quando o governo da Tanzânia lançou uma campanha de sensibilização em 2005, convidando as pessoas a fazer o teste do HIV, já pôr remédio foi ao médico. Há muito que se sentia doente e fraca. O diagnóstico confirmou os seus piores temores. O resultado do teste do HIV foi positivo. Mas graças ao tratamento gratuito e a cuidados médicos intensivos, ela já aprendeu a viver com a doença. Esta mãe solteira de 50 anos tem 5 filhos e vende sumos e frutas frescas em frente a um hospital no distrito de Temeke, em Dar es Salaam. A sua família e muitos dos seus clientes sabem que tem HIV.
Nunca me senti estigmatizada. Quando contei a minha família e aos meus vizinhos, eles aceitaram-me. Continuo a fazer tratamento, mas no geral tenho-me sentido bem.
Diariamente são tratados no hospital em Temeke até 200 pacientes com HIV. As pessoas aprenderam, entretanto, que é possível viver com SIDA e que podem sobreviver, desde que tomem regularmente os medicamentos e consultem imediatamente um médico em caso de infecção, como explica o diretor clínico do hospital, Suleiman Mutani.
Um paciente já é capaz de vir ter connosco só com uma fratura e dizer: quero que saiba que também sou HIV positivo e estou a tomar estes medicamentos. Isto nunca aconteceria na década de 90.
Todos os meses, a clínica da Organização de Ajuda Cristã Passada, em Dar es Salaam, atende cerca de 3 mil pacientes adultos e cerca de 6 mil crianças, incluindo órfãos. A organização recebe apoio financeiro da Associação Alemã de Assistência aos Ancianos e Tuberculosos e do Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária e participa no programa do governo da Tanzânia para prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho. Durante a gravidez, as mulheres com HIV tomam medicamentos para evitar a transmissão da doença no útero. No entanto, a lealdade da organização à Igreja Católica impõe limites à sua capacidade de evitar a propagação da SIDA, admite o diretor da clínica, Frank Manas. Por isso, apesar de esclarecerem as pessoas sobre o uso de preservativos e onde podem obtê-los, não os distribuem.
It's a conflict, you're right, because some people would need that service. So
É um conflito, é verdade, porque algumas pessoas precisam desse serviço. Há pessoas que se dirigem a nós por causa do planeamento familiar, mas não as mandamos embora. O que lhes dizemos é que oferecemos planeamento familiar natural, mas para esse determinado tipo de serviço, encaminhámo-los para serviços específicos que existem por aqui.
Como, por exemplo, a organização não-governamental Population Services International, com a qual o governo alemão tem trabalhado em África desde 2005. Só no ano passado, a ONG já distribuiu cerca de 80 milhões de preservativos. A organização também esclarece sobre o HIV-Sida através de apresentações de teatro de rua, eventos musicais e sessões de vídeo em bairros de lata e aldeias. Khadija Azoma esteve recentemente numa dessas apresentações de vídeo ao ar livre, nos arredores de Dar es Salaam, com os seus dois filhos. A mensagem do vídeo é clara, afirma Khadija. Se tens um relacionamento com alguém, sê fiel. Se tiveres um caso fora do casamento, então usa preservativo.
Se o meu marido visse este tipo de filme, saberia muito mais sobre estas coisas.
Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.de/contraste. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária. Irá a febre de Luana baixar ou subir? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Se os Sintomas Persistirem.
Esta rede tem um ímã, não é? Nunca apanhei tanto peixe na minha vida. Mas muitos são tão pequenos, tão pequenos. Peixes são peixes, pá. Quer sejam grandes ou pequenos, redondos ou quadrados, prateados ou amarelados, é tudo peixe. Agora vou vendê-los para depois ir ver como é que estão os meus filhos.
Bruno, não chores. O que tens, meu filho? Luana, como te sentes, minha filha?
Não dormi nada esta noite. Teve calafrios e tremi a noite toda. E o Bruno também não me parece estar bem. O que é que ele tem?
Eu não sei. Ele chorou a noite toda. Não quero o meu leite e tem a testa quente.
Sinto-me tão fraca e tão tonta.
Isso é porque não comeste quase nada, minha filha. E estás doente. Mas a dona Quitéria disse que daqui a uns dias te vais sentir muito melhor.
A dona Quitéria, desde quando é que ela é médica? E como é que ela pode dizer isso sem sequer me ter visto ou examinado?
Ela sabe muito. Ela tem experiência. Vês? A tua temperatura baixou um pouco. Não baixou?
Baixou.
Então? Oh, meu bebê, para de chorar. Luana, vai tomar um banho. Eu faço alguma coisa para comeres.
Como em qualquer doença, se os sintomas persistirem, deve-se procurar um médico e então há mais hipóteses de recuperação, especialmente no caso da malária, que pode progredir muito rapidamente e, se não for tratada a tempo e eficazmente, com os medicamentos adequados, pode provocar insuficiência renal, coma e até morte. Vamos juntar-nos agora a Marcolino, que foi entregar algum peixe à dona Quitéria.
Olá, olá, dona Quitéria. Peixe fresco para si.
Diretamente do lago para minha rede. E agora para a sua frigideira.
Oh, olá, Marcolino.
Olá.
Então, deixe-me ver. O que é que tem aí para mim?
Olha, coisa boa.
Ai, estes peixes são muito pequenos. Onde é que estão os pais deles?
Dona Quitéria, dona Quitéria. Vai comprar ou vai ficar aí a olhar para eles? Bom, desculpe-me, mas eu tenho uma filha doente e tenho de ir a correr para casa para ver como é que ela está.
Eu só estava a brincar. Quer dizer que a Luana ainda está doente? Ela não foi para a escola?
Já passou quase uma semana. Eu ainda lhe dei alguns comprimidos para a malária, mas não sei. Ela está cada vez mais fraca.
Eu vou consigo. Prometi a Adelina que passava por lá. Vou comprar-lhe algum peixe e depois vou consigo até a sua casa.
Tá certo.
Quero este e mais este.
Uhum.
E aquele.
Uhum.
Este não, este tem boca feia. Sim, aquele também. Já chega.
Como nos emprestou o querosene no outro dia, vou-lhe fazer um pequenino desconto.
Está bem, Marcolino. Vou buscar dinheiro e depois vamos.
E na escola de Luana, a professora está preocupada porque a sua aluna preferida já não vai às aulas há uma semana.
Silêncio, meninos. Silêncio, meninos. Alguém sabe como está a Luana? Já passou uma semana e não soube nada dela. David, tu que moras perto dela, tens alguma novidade?
Não, senhora professora. Não a tenho visto.
Mas isso é estranho. Eu pensei que vinham sempre juntos. Silêncio, meninos, meninos, silêncio. Silêncio. A Luana não parecia estar bem. E todos sabem que já perdemos vários alunos por causa da malária, não sabem? Uhum. E também há outros que ficaram órfãos por causa da doença. Seria terrível se acontecesse alguma coisa a Luana. Logo agora que nos estamos a preparar para os exames finais.
Professora, vou passar pela casa dela depois das aulas. E amanhã digo como ela está.
Ótimo. Entretanto, eu aconselho a cada um de vocês a ter muito cuidado durante esta época das chuvas. E vejam se não apanham malária, está bem?
Eu queimo sempre rolos de mosquitos em casa. Mas a minha mãe não gosta. Senhora professora, há alguma outra forma de manter os mosquitos afastados?
Bom, eu não sou perita nesta matéria. Mas prometo que um dia destes vou convidar alguém para vir falar convosco sobre isso, está bem? Mas eu sei que podem vaporizar as vossas casas com um inseticida. Como, por exemplo, com um que se chama píretro. Píretro, sim. E também devem dormir com redes mosquiteiras tratadas com inseticida e certifiquem-se sempre de que não tem buracos. Se não tem redes, usem sempre mangas compridas e calças, especialmente à noite. Uhum, isso mesmo. Não há calor, nada. Pulverizar DDT não é aconselhável, porque este inseticida tem efeitos secundários perigosos, sobretudo no caso das crianças. Uhum. É por isso que devem manter-se os DDT bem longe das crianças. Sim, crianças, um momento. Só mais uma coisa. Se vivem perto de um pântano, ou de um lago, ou se a vossa casa é rodeada por arbustos, e relva, comprida, essas coisas, têm de ter ainda mais cuidado, porque é aí que os mosquitos gostam de se reproduzir. Têm de cortar a relva, drenar toda a água estagnada e cobrir os vossos reservatórios de água, está bem?
Depois do toque de saída, David põe a mochila às costas e vai rapidamente para a casa de Luana. Entretanto, Dona Quitéria e Adelina já lá estão a pensar no que fazer a seguir, porque Luana não parece estar a melhorar.
Posso ajudar com as cebolas, Adelina?
Se calhar podia vigiar o Bruno. Ele só dormiu alguns minutos antes da Dona Quitéria ter chegado com meu marido.
Eu disse-lhe, um recém-nascido tem de ser protegido dos espíritos malignos. Caso contrário, ele vai sofrer muito. Aconselho a levá-lo ao Xibanga. Sabe, o curandeiro.
Eu realmente não sei. O meu marido não concorda com isso. E além do mais, que espírito iria querer fazer mal a uma criança inocente como o Bruno?
Yu? Ouça-se a si própria. Adelina, não seja inocente. Leve o Bruno e a Luana ao Xibanga.
Como? Ele está assim desde ontem.
Quem é?
Sou eu, o David. Vim ver a Luana. Posso entrar?
Entra.
Como estás, David? E a escola?
Vai bem, mas tenho saudades da Luana. Quer dizer, hoje na escola aprendemos uma coisa que queria dizer a Luana. Posso vê-la?
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até à próxima!
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceita na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para sua participação. Passamos aos comentários sobre a dispersão da manifestação da UNITA em Luanda pela polícia e a morte de Wilbert Ganga, da ala jovem da Casa CE neste sábado em Angola. Por SMS, nos escreve o ouvinte da Guiné-Bissau, Lafubaldé. O que se passa nos dois países, Angola e Moçambique, no que diz respeito à violência, é grave e perigoso. A intervenção da comunidade internacional é fundamental. Ele diz, muitas participações pela nossa página no Facebook. Domingos Franco escreveu, estava lá, o que vi é muito triste, mas não admiro, porque no estado ditatorial nunca se espera outra coisa, tirando essa que aconteceu. Gelson Manuel. É lamentável quando um Estado democrático de direito, a manifestação só é a favor do sistema. Quando é contra, o pior é que acaba com mortes, prisões arbitrárias e amedrontamento das populações. Onde está a democracia? Para mim, isto é ditadurocracia. Cafofo Drama escreveu. Foi lamentável a atitude da polícia, mostrou-se partidária e não apartidária como deveria. O regime mostrou claramente que adora a guerra e pode realizá-la quando quer. É triste. Mariano Luiz, isso não tem que ser. A polícia angolana está corrompida pelo MPLA. Nós, da UNITA, temos direito de fazer o que é nosso. Onde está a democracia neste país? Nelson Mimbir. Angola e Moçambique têm problemas políticos comuns. Somos governados por ditadores. Força, tiremos esses governantes do poder. É urgente, diz ele. Pedro Benjamin, acho que em Angola não há liberdade de expressão. Manuel João, irmãos angolanos estamos no mesmo barco. Querem implementar um sistema monárquico na nossa terra. Muita força, não deixem isso acontecer. Ebo Crafe Ebo deixou uma mensagem 27/23/11. Está confirmado, não se pode falar em política. José Fernando Muambo diz Angola igual a Moçambique. Elton Inácio Varela. A democracia nos países africanos já não se faz sentir, muita corrupção, muitos assassinatos protagonizados até mesmo por policiais partidários, racismo no setor de trabalho. Esses líderes têm de ser levados ao TPI para serem julgados. Foram as participações de hoje e chegamos ao final desta emissão agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. Obrigada a todos, uma boa noite e até amanhã.